Boa noite, sejam muito bem-vindos. Aqui estamos para mais uma hora da Júlia na Renascença. Uma hora que, ainda por cima, hoje começa numa noite cálida. Está uma fantástica noite de verão. Aliás, de repente, maio transformou-se neste verão tão esperado e tão desejado e, se calhar, não devidamente desfrutado, porque ainda estamos muito confinados, a nossa liberdade ainda está muito cerceada pelo vírus, mas há sinais positivos e o otimismo tem que vir também com o calor, com a sensação de roupa mais leve, insetos no ar, enfim, os jardins, para quem os pode, enfim, visitar, estão deslumbrantes. A praia também, não fui lá, confesso, não fui, porque acho que temos que manter alguma... Ainda não tenho confiança o suficiente, mas isto sou eu, cada um sabe de si, não é? Portanto, não estou aqui a fazer juízos para quem foi, mas também não é uma prioridade, para mim não é uma prioridade, para outros será. Bom, boa noite a todos então, vou ao meu primeiro convidado, ele está em Lisboa, é o Pedro Costa, e está preocupado com crianças, é isto, Pedro?
Olá, boa noite.
Boa noite, olá Pedro. Então é professor, olá. Não é? Professor da Casa Pia,
sou
não é?
Professor, exato. Sou professor numa escola pública e Na nossa escola temos um problema que é muitos alunos são carenciados. E o que acontece é que neste momento os alunos estão com o ensino à distância, todos os alunos do país, de uma maneira geral, têm aulas no ensino à distância. As famílias todas estão a fazer face aos seus constrangimento, mas por falta de espaço, outras por falta de boas ligações. Em algumas aldeias mesmo não há ligações internet que permitam acompanhar as aulas, etc. No caso dos meus alunos, os alunos são alunos de secundário, de um curso de imagem interativa, que é um curso de multimédia, e eles...
Ui, já é, isso já é gente quase da minha área, então, gente que está a ficar especializada.
Já é um curso bastante especializado e exigente, mas enquanto estão a ter aulas presenciais, têm acesso a todos os equipamentos.
A
da
todos
escola,
os equipamentos, claro, imagino.
Audiovisuais e multimédia. E pronto, tudo corria com relativa normalidade. E agora, com esta situação, apercebemos das dificuldades reais que os alunos têm, que não têm equipamentos com capacidade em casa para comunicarem nas videoaulas que estamos a fazer.
Então, está a falar, no fundo, é que não têm equipamentos, não têm tecnologia, não há computadores,
Não têm computadores, muitas vezes acesso à internet. Por vezes, nem um simples telemóvel eles têm. Houve um aluno que eu tinha cá um telemóvel e um computador, e era um aluno já finalista do curso, que já 12º ano, e dei a prioridade a esse aluno para ficar com um equipamento, embora já um pouco antigo, mas para ele foram preciosos para continuar a comunicar com os colegas e com os professores.
E com o resto da turma, imagino, claro.
Da turma. Ainda por cima esse aluno era surdo, portanto, um computador com capacidade, com câmara, e para poder ver e fazer-se ver, foi importante para ele se manter em contacto com os colegas e com os professores.
Oh Pedro, mas a questão que coloca é muito pertinente e muito particular. Diga.
Pois, a minha aflição, a minha angústia é que só consegui chegar a um... O computador que eu tinha disponível chegou a um. E então fiz um apelo para os meus conhecidos e para toda a gente que visse o meu post do Facebook, para poderem fazer o donativo diretamente aos alunos de equipamentos que sejam, que já para a pessoa seja, já não seja necessário, mas que para os alunos é fundamental para poderem fazer as aulas à distância.
Oh Pedro, estamos a falar de quantos alunos? Estamos a falar de muita gente? Quantas turmas são? Ou é uma turma só?
No meu caso, no curso que eu coordeno, são cerca de 40 alunos. No caso de depois outros níveis de ensino, com mais carências, não é? O que está a acontecer é que tem-me dado alguns equipamentos e vou falando com os colegas dos outros níveis de ensino, quais é que são as necessidades e por
e o que é que
exemplo...
tem, e o que é que tem aparecido? Diga, o que é que tem aparecido? Quais são, que
tablets,
outras necessidades?
Alguns computadores, normalmente computadores já bastante antigos, não é? Mas pronto, são lentos, mas espera-se um pouco mais e trabalha.
E já ajuda, claro.
Não no ritmo desejável, mas no ritmo possível. E já ajuda.
Olha, isto é essencial para finalizar o ano letivo, é isso?
É muito importante para finalizar o ano letivo, para fazer os trabalhos que os alunos estão que os professores estão a pedir aos alunos e também já se está a perspectivar para o ano que vem continuar de alguma maneira, ainda com um pouco de nesta modalidade. Mas pronto, para já era extremamente urgente que os alunos tivessem acesso em pé de igualdade com os colegas à informação que os professores estão a preparar e com tanto esforço estão a dar também a transformar as tripas em coração para chegar aos alunos para dar continuidade.
Dar a resposta necessária, claro, a resposta necessária. Olha, Pedro, então vamos cá ver. Portanto, o Pedro tem, inclusive, lançou uma espécie de post no Facebook específico para esta matéria, não é? E portanto, se quiser, pode dizer o seu endereço, não sei, do Facebook.
O meu, se calhar o mais fácil é chegar ao curso, porque o meu nome é Pedro Costa, mas Pedro Costa...
Existem muitos. Existem muitos, sim.
Não será fácil encontrar-me. Mas pelo Facebook do curso será mais fácil. Se escrever a imagem interativa, tudo junto, imagem interativa, ou procurarem por curso de imagem interativa, encontram o curso e podem, a partir daí, entrar em contacto comigo e
portanto, vale tudo, não é? Portanto, computadores, tablets, o que for. O que as pessoas tiverem disponível em casa aí... Diga.
Um router de banda de Wi-Fi, não é? Um router que se possa pôr um cartão... Há pessoas que podem, ou mesmo entre os professores, arranjarmos uma maneira de coletar algum dinheiro ou com outras pessoas e pagarmos ao aluno um pouco de banda larga.
Pois, também é preciso comunicações, não é? Para isto tudo é comunicações. Mas olha, Pedro, portanto...
Mas havendo o equipamento, se calhar...
Já é meio caminho andado. É muito mais do que meio caminho andado.
Sim.
Olha, realmente, Pedro, estes tempos têm-nos colocado questões que não nos lembrariam. Ainda há muito pouco tempo fui alertada para as questões relacionadas com os alunos que têm problemas são do ensino especial. E, portanto, sim. E que, por serem do ensino especial, têm uma enorme dificuldade para as famílias e alguns deles estão confinados também em instituições e, portanto, têm regimes de visita complicadíssimos. Agora, o Pedro está-me aqui a colocar uma questão para a qual ainda não tinha pensado, de facto, quem está nestes cursos de tecnologia mais avançada, mas não possui equipamentos próprios e que tem dificuldades económicas, e imagino que as famílias terão outras prioridades. Isto é muito complicado para então terminar aquilo que se calhar arduamente batalharam durante uma série de anos para conseguir, não é?
Portanto, as provas finais para continuar as aprendizagens do curso, porque há cursos, pronto, se fosse um curso eminentemente teórico, eles podiam continuar a ler o manual, fazer os exercícios,
pois,
etc.
Claro, mas não é nada... Claro, aqui é tudo ao contrário.
Profissionais e artísticos especializados é muito mais difícil dar continuidade às aprendizagens. Mas no caso do curso de multimédia até nem seria assim tão complicado quanto isso. O curso de imagem interativa é um curso que está muito baseado nas capacidades multimédia e um computador consegue responder a uma
a grande parte das necessidades. Pedro, exatamente. Fico muito contente que tenha usado aqui esta nossa via de comunicação, a Hora da Júlia. Fico muito, muito contente que tenha sentido que aqui havia espaço para lançar o seu apelo. Não fique só comigo, vá a mais sítios. Tente passar a sua mensagem em muitos sítios porque, e em muitos locais, nas antenas que puder e das formas como puder, porque o seu alerta é da máxima importância. Aliás, tudo o que tem a ver com aprendizagens, tudo o que tem a ver com pessoas que estão em etapas importantes, em todas as etapas da vida são importantes, mas nesta em particular é preciso dar esperança, é preciso mostrar que há saídas. Pedro, muito obrigada, espero que tenhamos aqui algumas respostas muito positivas. Eu devo dizer que a Hora da Júlia, que foi um programa criado para acompanhar justamente estes tempos de pandemia e de confinamento e tentar pôr as pessoas a falar sobre aquilo que as deixa... enfim, mais ansiosas ou necessidades, tem tido aqui algumas soluções, o tal efeito comunidade, temos conseguido de forma às vezes surpreendente resolver alguns problemas que nos aparecem aqui na antena, pela boa vontade de quem está em casa ouvir-nos. Eu fico muito feliz por isso, é por isso que nós existimos. Este é o tempo em que se abre a janela, em que se deixa entrar um bocadinho mais do ar lá de fora para também sair algumas das nossas angústias e necessidades e, quem sabe, resolvê-las. Aconteceu, por exemplo, a semana passada, alguém precisava de uma bengala, de uma simples bengala, porque era invisual e não tinha possibilidade de a adquirir. Acho que a bengala já apareceu. Pronto. E ficamos assim porque nem sempre as pessoas que são generosas querem, enfim, dar muito mais sobre o seu momento de em que se sentiram tocados ou sensibilizados pelo apelo de outros. Vamos agora falar com a Lucília. Olá, é a Sila para os amigos. Será que é a minha amiga, Lucília?
quem sabe, se calhar sim.
Eu acho que é, não é? Oh, Sila, não somos amigas. Eu acho que sim, Sila.
Pode com Sila, claro que sim.
Então dona pronto, Sila, eu sou a Júlia. Qual dona Júlia? Não, Júlia. Eu sou a Júlia. Sila, Júlia, Júlia, Sila. Olá, olha, estou a ligar para onde? Posso saber?
Para o Barreiro.
Para o Barreiro, muito bem. Sila, então, é nutricionista, é isso?
Sou nutricionista, sim.
E então?
Neste momento e desde que, portanto, desde meados de março, que houve então o confinamento das pessoas às suas casas, que exerço a minha profissão a partir de casa em teletrabalho, mas sou dos colegas ou dos meus colegas que têm o privilégio de continuar a trabalhar na minha área.
É verdade, nem sempre é possível, não é? Mas, de facto, no seu caso, as consultas online são perfeitamente úteis, não é? Passa a informação no mesmo. Olha, e tem desenvolvido, dá consultas online e tem desenvolvido material para redes sociais com conselhos e receitas.
É verdade. Eu acho que desde que vim para casa tivemos que nos adaptar todos e tivemos que também encontrar formas de chegar às pessoas, de levar a mensagem que antigamente só a tínhamos em consulta e tivemos que ser um bocadinho criativos e aprender mesmo formas de chegar às pessoas. No meu caso, para além da consulta de nutrição online, onde faço todo o acompanhamento nutricional das pessoas, com o plano alimentar personalizado, como se estivéssemos em consulta, ajustamos os conteúdos e a forma de fazer a consulta. Para além disso, este confinamento deu uma possibilidade de aprender outras formas de chegar às pessoas, nomeadamente as redes sociais, nomeadamente fazer lives sobre N temas que me vão propondo, fazendo publicações de receitas e tudo mais. E uma coisa que eu também comecei a desenvolver e que comecei a ter assim um gosto imenso por o fazer, que foi cozinhar em direto para as pessoas. Portanto,
cozinhar em direto?
É
em direto? Ah, isso acho muito giro.
Portanto, nunca o tinha feito. E agora que estou em casa, acabei por ter também tempo para fazer isso. até porque estamos nas nossas casas, não estou em deslocação para outros locais, nomeadamente os locais onde dou consultas, e estou na minha cozinha e consigo, disponibilizando a lista de ingredientes que as pessoas precisam, disponibilizando-a dias antes, consigo que as pessoas tenham naquele momento do direto.
Ai, que agradeço, os mesmos ingredientes, e então ao mesmo tempo, é ao mesmo tempo.
Eu estou a cozinhar na minha cozinha e convido as pessoas a cozinharem também na cozinha delas.
Isso deve dar, deve dar uns diálogos magníficos. Sim, e agora, é agora, é agora que eu ponho sal, Sila, é agora que eu ponho sal? Ou é agora que eu... Não, não, imagino, nutricionista não recomenda sal, não recomenda sal.
Questões como, por exemplo, então, para não usar sal, posso substituir pelo quê? Ou qual é o sal mais
ervas aromáticas, não é? Não, não é?
Ervas, sempre ervas aromáticas, as sempre, nossas sempre. Especiarias. Sim.
Olha, isto de fazer exercício em casa todos os dias. O que é que faz de exercício? Vai ver. Este é que tem sido o lado onde eu estou mais fraca. Eu, isto dos alimentos ainda me vou aguentando. Agora estou fraquinha aqui, é nos exercícios. Eu fazia yoga, agora estou. Eu acho que vou ficar um bovino. Bem, vou ficar um bovino flácido.
O yoga consegue-se fazer também em casa, um tapetinho.
Ah, mas eu ainda sou. Eu ainda não sou uma grande praticante. Acho que faço tudo mal. O que é que faz? Então, o que é que faz a Sila?
Bem, vou começar por onde, não é? Eu, por acaso, antes de hoje, tive aula de dança. E tive aula de dança entre online? As 8h30 e as 9h30. Online.
Online?
Sim. Exatamente.
Dança sozinha em casa?
Com o professor do outro lado a corrigir todos os passos. Exatamente. É como se estivéssemos numa aula presencial, em que estamos a fazer por Zoom, neste caso por Zoom, em que o professor nos está a ver e está-nos a corrigir.
Ó, Sila, vamos lá. Onde é que dança? Vamos lá. Quero um retrato da sala. Como é que é? É na sala que dança?
Por acaso, hoje foi no escritório.
E estava a gente em casa ou não?
Não. Sou só eu, portanto posso fazer o barulho que quiser.
Zumba no escritório.
Por exemplo, ontem tive 5 horas de dança, porque foi um evento de latinas, nomeadamente de bachata. Não sei se toda a gente que nos está a ouvir neste momento sabe o que é a dança bachata, mas é uma dança latina.
Já ouvi falar. É uma coisa que desafia as ancas, não é? É uma coisa a sério.
Bastante. Exatamente. Ontem foram 5 horas, hoje foi uma
cinco
hora.
5 horas?
Exatamente.
É novinha. Eu disse só aos 39. Não há dúvida nenhuma, só aos 39 anos é que temos saúde para 5 horas de dança.
Com intervalos, fizemos pausa para almoçar, mas sim, foi bastante produtivo no sábado e no domingo. Amanhã já faço uma coisa mais calma, um pilates, ou um body balance, ou uma caminhada apenas. Mas o treino, desde que estou em casa, também tem sido diário. É uma coisa que eu gosto.
Sabe o que é que me tem acontecido? O que é que me tem acontecido é que eu estou a trabalhar todos os dias, não estou em teletrabalho, portanto vou-me encontrando com pessoas. E há umas pessoas que estão mais magras. E eu estou a ficar irritadíssima com isto. Mas é que tu mesma fica à virada do avesso. Então quer dizer, eu a sentir as minhas ancas a alargarem e os outros a diminuírem. Mas o que é isto?
Ai, com certeza que essas pessoas estão a acompanhar no Facebook e estão a ter também certeza. Uma alimentação super saudável, não é?
Mas a minha também é super saudável, do género saudável. Não, eu não exagero muito, eu não exagero muito. Mas olha, Sila, tanto tem uma...
Exatamente,
controlar. Diga.
Eu acho que para muitas pessoas que agora ficaram mais em casa, não é? E tiveram tempo a redescobrir outros hábitos alimentares que nas correrias do dia-a-dia não tínhamos tanta disponibilidade para pensar nisso. Por exemplo, cozinhar em casa coisas mais saudáveis, ou ter tempo a fazer a sopa. Não quer dizer que façam refeições ao almoço.
Muito elaboradas, não é? Muito elaboradas.
Coisas simples, com sabor, e até se pode fazer ao jantar, a sobrar para já ter no dia a seguir ao almoço já tudo preparado, adiantado, e não estar tanto tempo na cozinha, porque também temos que estar disponíveis para outras coisas, nomeadamente as
Sila,
pessoas que estão em
casa. Diga-me lá uma coisa.
Com
diga-me cá uma
é?
Coisa. Sim, mas a Sila vive sozinha, é isso?
Eu vivo sozinha, sim.
Ah, pois. É que é fazer refeições. Há aqui sempre uma coisa que eu acho que nestas coisas das dietas, não é das dietas, enfim, da alimentação saudável, às vezes é muito complicado conseguir numa família de três ou quatro uma estratégia alimentar que seja consensual, não é? Que todos alinhem, que todos estejam, porque estamos todos em idades diferentes e uns acham bem e outros nem por isso, e depois é um bocadinho difícil de gerir essas sensibilidades. Quando se está sozinho, eu acho que é um bocadinho mais fácil, não é? Mas pronto.
Os meus afilhados agora não têm sido tanto, não é? Porque estamos cada um nas suas casas, mas eu tenho dois afilhados com...
É mais complicado,
tenho três,
pois.
Aliás, tenho três, mas dois estão mais comigo, com 11 e com 8 anos. E às vezes fazer o que eles gostam, porque um gosta mais de uma coisa, o outro gosta mais
claro,
de outra.
Claro, é complicado.
Há sempre Cila. Coisas...
Fala, Cila, envergonhe-me. Diga-me lá, qual é a sua altura?
1,66 m.
Quanto é que está a pesar?
57 kg.
Cília, estava a correr tão bem para ser uma linda amizade, assim já estou um bocadinho invejosa.
Vai ser bem mesmo.
Cília, muito obrigado. Uma voz muito positiva e otimista. Viva! Como é que é? Bachata? Bachata?
Bachata, bachata, sim.
Bachata power.
O importante é mexerem-se, mesmo estando em casa e não tendo aquele exercício físico tão estruturado.
Ah, entrego o recado.
Mas tem que mexer.
Ah, entrego. Adeus, Lucília. Cila, muito obrigada. Foi uma voz muito positiva e a dar-nos aqui boas indicações para, enfim, procurarmos. Parece que o online tem tudo para nós. É um gigantesco supermercado onde é possível descobrir muita coisa que vai fazer com que se tenha, se calhar, mais saúde, que é o que é preciso nesta altura. Agora vou até à Coria, sítio tão bonito, onde está o Carlos. Olá, Carlos, boa noite.
Boa noite, Júlia.
Como está?
Olha, para já estou, não sei se é quarentena, cinquentena ou sessentena. É que desde que começou a quaresma, hoje tenho estado em casa.
Tem estado em casa o tempo todo, é?
Sempre. Sabe que eu sou um jovem de 18 anos, de maneira que tenho que estar em casa porque sou um doente de risco.
Ah, olha, mas num sítio tão bonito como a Coria, mora mesmo na Coria? Ah, tão bonito. Até não se dá uma voltinha aí, assim, para apanhar ar?
Não, apanho ar porque tenho aqui um jardim, por acaso vivo numa vivenda no meio de andares de um lado e do outro, e portanto os meus vizinhos até devem ter uma certa inveja por me verem andar a fazer umas caminhadas no meu jardim.
Assim é que é, mas está a manter a forma, não é, Carlos? Portanto, 18 sim, anos, menos, ao contrário.
Exatamente.
81, mas parece-me que em grande forma. Então, conte-me lá, faz parte daqui da mítica liga dos amigos da Rádio Renascença?
Eu não sei se isso ainda está em vigor.
Não, agora é Clube Renascença, não é?
Pois, já me disse aí, a sua assistente de bordo já me informou isso. Mas...
No passado faziam-se muitas, muitas coisas, não é? E acho que agora também, com certeza.
Era. Mas eu tinha aqui umas coisinhas que gostava de lhe contar.
Então, conte-me lá.
Ora bem, para alguém que não passa sem estar atento ao que se passa na comunicação social,
sim.
Ontem comemorada e a seguir a carreira da Júlia Pinheiro na televisão, desde o tempo em que fez parte de uma equipa onde estavam o Miguel Esteves Cardoso e o Zinga,
ui.
É que estar a ver passar o comboio.
Já lá vão os anos.
Reconheço que tenho um dedinho especial para descobrir filões que mais tarde ou mais cedo virão a brilhar na televisão, porque lhe dá asas para voarem pelos seus próprios meios, como acontece atualmente com a Cristina Ferreira, que arrasa a concorrência, e o seu Júlia atrai multidões pelos temas que aborda em histórias comoventes, onde os seus convidados se confessam como se fossem um médico de família que adora a sua profissão, já que nos tempos que correm, grande número de pacientes são atendidos através dos computadores. Ao inverso, o que acontece consigo, porque na maioria dos casos está a viver as tragédias porque muitos têm passado, apesar de, para isso, muitas vezes, ser necessário ter nervos de aço para não dar a conhecer a comoção que também invade os entrevistadores.
Oh, Carlos, apanhou-me, Carlos. É um homem muito atento, portanto, agradeço-lhe imenso estas palavras que acabou de me dedicar. Portanto, deduzo que ouve muita rádio e que vê muita televisão.
Eu não costumo fazer favor, sabe? Eu
espero bem que não. Espero bem que não. Não, não, agradeço-lhe imenso. Olha, Carlos, mas então, quanto mais coisas sobre si, então, vive com quem? Com a sua mulher?
Sim, com a mulher, mas tenho uma filha que vive em Anadia, que está a tratar de nós no que diz respeito ao abastecimento público, porque é ela que não quer que a gente saia de casa, porque estamos sujeitos, como já sabe, como já lhe disse há pouco, e portanto é ela que nos vai abastecendo daquilo que é necessário para nós nos alimentarmos, não é?
Claro, e os netos, não custa muito haver, há netos?
Tenho um neto que está no desemprego, tirou um curso, andou primeiro em informática, engenharia informática, mas depois viu que aquilo que era a área de mais para a caminhonete dele, passou para a área de cinema. Agora, como os espetáculos estão todos parados, de maneira que o rapaz teve a oportunidade de continuar a estudar e está a fazer o primeiro ano de mestrado. Vamos lá ver o que é que isto vai dar, mas pelo que eu estou a ver, isto não vai ser tão depressa, não é?
Na área do cinema e do teatro, tudo o que seja classe artística, vai ser muito complicado.
Não é nada fácil, não é?
Não, pois não é nada.
Soube que a Júlia ia ter a sua hora na Renascença para, em princípio, saber como as pessoas estão a viver este tempo de pandemia. Lembrei-me que seria uma oportunidade para recordar algumas passagens por essa rádio que desde a primeira hora está ao serviço do público, embora seja uma estação privada.
Já muito bem dito.
Na massa, antes de
até mais! Algumas... Tem mais, diga!
Antes de recordar algumas situações que vivi na rádio Renascença, vou aqui deixar uma dica aos nossos cientistas na área da saúde.
Então.
Uma das principais medidas para a não transmissão do bicho invisível é a lavagem das mãos com água e sabão. E dispondo o nosso país de muitas águas minerais, através das termas, como aqui na Bairrada, as da Coria, cujas águas estão direcionadas para as doenças renais, do Val da Mó para as anemias no Conselho de Anadia e as do Luso no Conselho da Milhada, será que estas águas não disporão de alguma matéria-prima que possa levar à descoberta da cura do vírus que já vitimou milhares de pessoas em todo o mundo?
Pois, olha, é matéria para considerarmos e refletirmos, Carlos, mas não sei, mas é uma boa questão, porque não? Ainda há muito para saber sobre este vírus e eu acho que se sabe muito pouco, honestamente, mas vai-se saber mais. Olha, Carlos, vou ter que me despedir, deixando-lhe um grande, grande abraço, pela sua imensa simpatia, por ter ido aqui buscar um bocadinho da minha história e, sobretudo, porque o senhor está muito bem disposto, o que normalmente... Por esta hora, às vezes as pessoas nem sempre estão um bocadinho mais introspectivas, mas no seu caso, pelos vistos, está animado. Já foi ao seu jardim aspirar o ar da noite? Está uma noite boa aí na Coria?
Aqui está, por acaso, está uma noite de calor.
Ah, aqui por Lisboa também. Aqui por Lisboa também está uma noite muito
calor. Eu costumo fazer as caminhadas da parte da manhã, que é pela fresca e tenho aqui um jardim e de maneira que vou
então,
aspirando o ar das flores.
Então um beijinho grande, um beijinho grande, Carlos. Despeço-me então do Carlos, que fica na Coria, no seu jardim. E que sítio bonito que é. Estive lá não há muito tempo e gostei muito. Há muito tempo que não ia lá. Continua a ser um sítio privilegiado, um local privilegiado em Portugal. Tem assim uma espécie de... Como é que eu ia dizer? Um brilho de assim, nostálgico, uma patina do tempo e é muito bonito, muito bonito. Bom, agora vou à Alda, que está em Coimbra. Olá! Olá, Alda.
Olá, Ana Júlia.
Boa noite. Então, Alda, como está?
Tudo bem, a Dona Júlia também, não é?
Está tudo bem, tudo bem. Está uma noite fantástica. Em Coimbra também está uma noite fantástica? Já apanhou um bocadinho a ar?
Está.
Então o que é que se passa consigo? Parece que era um conselho. Qual é o conselho que precisa?
Precisava, olha, Dona Júlia, o meu marido.
Diga.
Já teve dois em parte.
Sim.
E eu, como sou, vejo os programas todos da Dona Júlia.
Ah, muito obrigada.
Já vejo da Dona, da querida Júlia. Que era das manhãs.
Sim, Nana, quando eu estava na manhã, sim, sim. Eu portanto, já me acompanha há muito tempo. Sim, sim.
Já, diga. É sempre. É só, o meu marido nem vê outra coisa, senão zique. Isto é só assim.
Acho muito bem, gente de bom gosto.
E de maneira que eu vi aqueles. Ele tem, como já teve os dois infartos, e ele tem os dentes de baixo todos estragados. Partiu agora um. Claro que ele tem medo de ir a um dentista, porque toma muito medicamento durante o dia. Para o que tem o coração e tem arritmia e aquelas coisas todas e toma 10 comprimidos por dia, não é? De maneira que ele partiu um dente, tem outro a cair, tem outro que já tem só uns tipos e
é preciso fazer qualquer coisa.
Pois,
mas eu não sou dentista. Oh, Aldo, eu não sou dentista.
Mas fez milagres. Na querida Júlia.
Ah, está a falar dos dentistas. Dos dentistas.
Que a Dona Júlia ajudou tanta gente. Eu não queria mesmo propriamente ajuda. Eu queria que a Dona Júlia me desse, que me desse uma informação. Onde é que eu pudesse ir pôr? Porque ele não é pessoa de fazer uma placa, nem nada. Eu queria que fosse um implante, que me desse... Porque nós vamos a um... portanto, a um site qualquer, a gente não sabe onde é que vai parar. Não é?
Olha, Alda, uma clínica, mas Alda, isto é um eu aqui tenho muita dificuldade em poder, sinto-me um bocadinho limitada naquilo que são as minhas atribuições enquanto comunicadora para lhe poder, posso não estar a dar-lhe a indicação correta para o quadro clínico do seu marido. Portanto, eu aqui, a Alda não vai ficar zangada comigo, mas eu acharia melhor a Alda aconselhar-se, que se calhar com o médico de família, aconselhar-se, vive em Coimbra, existem inúmeros hospitais e com certeza clínicas muito boas. Eu não me leva mal, mas eu de facto não posso fazer uma recomendação que pode ter consequências nefastas para a saúde do seu marido. Imagino que as coisas não correm bem e essa é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Portanto, a Alda não me leva mal. Fico felicíssima de saber que confiassem tanto em mim ao ponto de me colocar esta questão. Mas eu não sou especialista nesta matéria. Eu não sou especialista de nada, a bem dizer. A não ser em comunicar. E, portanto, Alda, eu sugeri é o seguinte, fale com o seu médico de família, não vá procurar na internet, fale com o seu médico de família, fale com alguém em quem confie, que normalmente vos acompanhe nos vossos cuidados de saúde e aí com certeza vão recolher uma boa informação e depois é escolher e optar e confiar. Mas eu, Alda, não me leva mal, gosto muito, muito, muito do seu carinho e da sua disponibilidade para me ouvir, mas não posso ficar com essa responsabilidade. E vai correr tudo bem, ele vai ficar com um sorriso magnífico, está bem? Pode ser assim, Alda, não me leva a mal? Não fica zangada comigo?
Não, é que, pronto, eu só me lembro da Dona Júlia porque... A Dona Júlia, o que fez bem é tanta gente lá...
Sim, mas isso tem muito a ver, mas, Alda, isso tem muito a ver com a avaliação do... Não, eu estou a sentir-me muito feliz porque está, no fundo, está-me a pedir uma opinião como se eu fosse sua amiga aí de casa. Não, não, eu vou ligar à Júlia e pergunto-lhe. Eu gosto dessa sensação de que estou próximo de si o suficiente para que o faça. Agora, o que se passou é que as pessoas todas as pessoas que passam e, nos programas de televisão em particular e que têm e que passam por estas clínicas dentárias que nos ajudam e que nos dão resposta para ajudar as pessoas, grande parte dessas pessoas não têm posses para fazer as suas intervenções dentárias, são avaliadas primeiro do ponto de vista clínico, há todo um procedimento médico que é feito antes e só depois é que avançam para tratamentos. Portanto, eu sugeria que consultasse alguém da área clínica aí que seja da sua confiança, o seu médico de família, em primeira linha a pessoa que a deve aconselhar e depois então escolher. Está bem, Alda? É melhor assim, porque eu não tenho competência para isso, está bem? Muito obrigada, boa noite, Alda, muito obrigada. Ora, aqui está uma coisa que nunca me tinha acontecido, de facto, sobre estados da alma, sobre, enfim, táticas de abordagem em alguns aspectos da vida, ainda vou conseguindo dar uma ajuda. Agora, em matéria clínica e médica, de facto, não me envolvo, a não ser para dizer, vá ao médico e peça ajuda. Bom, agora é o Fábio. Olá, Fábio, boa noite. Estou a ligar para a Portel,
Olá,
é isso?
Como está?
Eu estou ótima. Mas o Fábio deve estar muito melhor que eu.
Eu, com calor.
Oh, Fábio, 37 anos. Está calor. Tá calor aí, não é? Olha, está em Portel, não é?
Sim.
E é um rapaz novo, tem 37 anos. E convenceu a sua mulher, uma lisboeta, a ir viver para o Alentejo, é isto?
É exatamente, é isso mesmo.
Então, conte-me lá esta história.
Olha, foi uma história como as outras, não é? O amor, e o amor faz essas coisas, não é? Faz a gente convencer as mulheres, os homens.
Portanto, fizeram um projeto de vida aí. Diga, conta a história.
Faz 20 anos agora, dia 29 de setembro, que eu roubei esta menina em Lisboa e viemos de comboio até à
Cuba. Esta menina aqui em Lisboa, o que é que fazia?
Olha, ela trabalhava numa sapataria aí na Praça da Figueira, que era só para o pé. Antigamente vendia aí sapatos da CSI. Quando isso começou a CSI? Veja lá, já os anos foram, são 20 anos.
Os anos, 20 anos é muito tempo. Mas olha, convencer uma lisboeta que vai trabalhar todos os dias para a Praça da Figueira. Aí para Portel, ou Fábio, olha, deve ser um homem cheio de capacidade de persuasão.
Pois, exato, ela tinha cá já os familiares dela também.
Também.
Mas também tinha aqui um bocadinho de raiz, não é? Não é verdade?
Está bem.
Mas...
Então são felizes aí, são felizes aí, muito felizes.
Sim. Fora agora isto.
Ah, não diga com essa assim. Não fala assim com essa. Sim.
Sim, claro.
Fábio.
Somos, graças a Deus somos.
Então, quantos filhos?
Dois. Um menino e uma menina, mas ela já tinha um filho mais velho.
Ah. Então é a casa com muita gente.
Exatamente. Agora, neste momento, só somos quatro, porque o mais velho já saiu.
Já foi.
Diga.
Não, ia lhe perguntar se, porque eu tenho aqui como indicação que é operador de máquinas agrícolas, que é um trabalho pesado, mas também tem ovelhas e vacas. Ou cuida de ovelhas e vacas,
trabalho,
é isso?
Trabalho com ovelhas e vacas também. E antigamente foi com porcos. Que há uns 16 anos.
Olha, é uma vida boa, é uma vida de muito trabalho, não é?
Sim, é muito trabalho, mas é gratificante. Basta estar puro todos os dias, é totalmente diferente.
Não há quarentena aí, pois não? Não há quarentena. Não há quarentena. Ninguém...
Ah, é quase 40 daqui a bocado, sim. Mais de uns 40, mas é graus.
É graus, não é? Portanto, não há stress, não há hora de ponta, não há aquelas coisas que nós aqui na cidade é um aborrecimento, não é?
Sim, não tem nada a ver. É completamente diferente. É do dia para a noite, não tem nada a ver. muito melhor, muito mais calmo, muito mais seguro em relação a tudo. Os miúdos andam à vontade, aí você sabe que tem que ir de casa para o trabalho, de trabalho para casa, e a confusão do trânsito é tudo junto. E aqui não. Aqui a gente vem, já vai o cafezinho, dou um cafezinho com os colegas, são coisas totalmente diferentes, não é?
Muito. Olha, eu estou espantada. Calmo, é de um homem que trabalha no campo, estar a falar comigo esta hora. Ficou acordado de propósito para falar comigo.
Não, é se... meia-noite e meia, uma. É quando me destramito. Gosto muito
de ver. Ah, sério? Ah, então e a que horas é que se levanta, Fábio?
6:30.
Ah, então dorme pouco. Também é novo. Isto é agora.
Isto o Einstein nunca chegou a descobrir porque é que o cérebro tinha de descansar, não é?
Mas tem, acredito que tem.
Mas tem de descansar, mas eu nunca consegui resolver este problema. Até também não sou muito dormido. Já fui mais, agora já não.
Agora já não. Olha, então como é que se chama a Lisboeta Magnífica, que, da Praça da Figueira até Portel? Dora. Como é que se chama a sua mulher? Dora?
Dora, sim.
Dora e Fábio. Dora e Fábio a viverem então no Alentejo Profundo. Diga.
Ainda lhes vou dizer outra. É assim, para o casamento ser unido, a mulher mais velha com o marido.
Vai. Ela é mais velha.
Exatamente.
Ah, ela é mais velha. Então, ela é mais velha. Ah, isso também não é muito. Não é muito.
Também não. Sim, ajudou-me a crescer muito mais rápido. Muito melhor e tem outra perspectiva de visão sempre diferente da minha. Sempre com mais conselhos, sempre com tudo mais. E uma doente oncológica que foi... que ela passou uma grande história para você apresentá-la no seu programa. Porque ela tem estado nisto, ela e a mãe dela, uma vida inteira para contarem isto. Fez um autotransplante de medula óssea. Bem, aquilo foi uma carrada de problemas. Pensava-se mesmo até que... não vou dizer esta palavra, não é? Tenho aqui uma heroína. Também que não poderia
ter
filho.
Estou a ver que sim.
Tem três, não é? Uma história super fabulosa.
Não, começámos com um tom muito, muito alegre e bem disposto, mas agora já me está. Estou a ver que isso, estou a ver. Não, quer dizer, não foi tudo rosas, não é? Não foi.
Pois, não, é a vida. É a vida, não é? Eu acho que é a vida. Todos nós temos altos e baixos na vida. Mas é claro. Quando chega a este momento da história, não é? Vês que ela. Magoou-me um bocadinho porque vejo que ela nunca conseguiu recuperar um trauma que tem, que foi porque é que as outras pessoas todas fizeram quimioterapia e o cabelo volta e o dela ficou muito fraquinho, está a perceber?
Ah.
E então, quando chega a esta parte, toca-me um bocadinho porque também me sinto, ou seja, ela está magoada e também me sinto magoada, porque ela não se sentir com uma autoestima superior com que se devia sentir, mas de resto.
Mas, Fábio, o seu amor deve ajudar muito nisso, não é? O seu olhar é o mesmo, não é? O cabelo é o mesmo, a pessoa é a mesma, não é?
É a mesma, claro. Não é por uma pessoa ter o cabelo, ter um dente a menos, um dente a mais. Desculpa estar a falar, mas não é para outra senhora, não é?
Claro.
Não quero dizer que a gente não ama a pessoa, a gente não gosta da pessoa. Atenção. Eu, quando a conheci, já era assim. E bastantes vezes até lhe digo a ela, gostava de ter conhecido ela no processo de recuperação e daquilo tudo, porque era quando a pessoa precisava de ajuda.
Ah, isso foi posterior, portanto, o vosso encontro foi posterior à doença.
Sim, quando eu apareci na vida dela, isso já tinha passado tudo.
Estou a ver que é uma grande história de amor. Estou a ver que é uma grande história de amor e é uma grande história de superação de uma mulher que. Então agora já percebi tudo. Porque é que ela foi para o pé de si e deixou aqui a agitação de Lisboa porque encontrou assim uma espécie de porto de abrigo, não é? É isso, Fábio?
Exato. Mesmo quando nós vamos aí à da minha sogra. Ela diz então assim às vezes, epá, chegamos à civilização, porque aqui não há nada, aqui não há confusões, aqui não há nada. E quando lá chegamos, aí chegamos à civilização.
Assim, é ao contrário. Claro, compreendo, compreendo. Mas olha, o seu amor, o Fábio fala com muita ternura e eu acho que esta conversa, que era para falar sobre o Alentejo profundo e a maravilha de estar no campo, era para falar sobre amor. E isso é tão bonito, Fábio. Muito obrigada. Fico muito... beijinhos à Dora e aos filhos. Sim. E quem sabe, muito se não obrigado. Nos encontramos um dia destes. Muito obrigada, muito olha, obrigada.
Seja por isso. Obrigada.
Não seja por isso, não é? Exatamente. Boa noite.
Obrigado.
Muito obrigada, muito obrigada, boa noite. Ora então, está uma noite quente no Alentejo, está uma noite quente em Lisboa, está uma noite quente em Coimbra, também na Coria e noutros sítios onde andámos hoje. Hoje demos aqui um saltinho, andámos aqui mais pelo centro e pelo sul, mas muita gente a ouvir então a Hora da Júlia, como sempre com a cumplicidade da Isabel Pereira e da Manuela Salgueiro. Já sabem, o meu telefone, aqui o WhatsApp foi também registando a chegada de... Mas estive aqui tão concentrada nestas conversas que nem consegui espreitar. Mas continuem a ligar, o WhatsApp é o 966850059. Já sabem, para se inscreverem na Hora da Júlia, na Renascença, é estar atento, de manhã até às 18, ligando para se inscreverem. E encontramos-nos aqui neste horário, final da noite, 11:30, na Renascença. A Hora da Júlia, portanto, é um programa feito, para quem não sabe, para conversa solta, para conversa como se estivéssemos, como foi há bocadinho, com esta senhora de Coimbra, porque me perguntava com toda a singeleza possível se eu lhe arranjava uma clínica dentária, que é uma coisa que é. Se eu recomendava, que é uma questão de saúde. Depois falei com a Sila, que é nutricionista e que nos deixou aqui também dicas. Acolhemos o apelo do Pedro Costa, que precisa de equipamentos, enfim, da. Para trabalhar com os seus alunos no curso de imagem interativa. E, portanto, deixo estes recados todos e uma canção para começar a semana. Jamie Collum, What a Difference They Made. Boa noite e até amanhã.
What a difference a day made. 24 little hours bought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. What a difference a day made. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss. Heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes.